agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
A história do CrossFit.
Vamos lá. Este episódio tem apoio de KTO. KTO.com, ou como eu chamo, Luz.
Luz.
Luz, Nico. Sim, Luz.
Por que que é Luz?
Porque ilumina. Ilumina os pobres, faz os pobres ficar ricos. Faz uma espécie de fotossíntese, porque os pobres apostam e ficam ricos. Entendi. KTO é o site de apostas, o melhor site de apostas que existe. Esporte, tu pensa, ah, não, vai ter ping-pong, tênis de mesa que eles chamam, né?
Isso,
tem, chamo. Tem, eles chamam. Tem. Futebol, não vai ter o campeonato aqui de Sergipe.
Tem
tudo lá, é assustador. Todos
joguinho
esportes.
De computador.
Tem online, joguinho de computador.
Lozinho.
É, lozinho.
Não, essa é minha cara. Tem esporte, vários jogos diferentes, tem lá na KTO que você aposta. E ó, uma coisa que pouca gente fala. Eu sou.
Não,
eu sou.
Não mato.
Não, cara. Não fala mato, que é complicado. Mas enfim, ó, tem uma coisa importante. Se você... Se você realmente... Que é uma coisa importante aqui. Se você realmente entende do jogo... Para, cara.
Se você entende do jogo.
Isso.
Se você entende do jogo, sabe, chão.
É.
Vai lá e diz, ó, eu sei que esse time vai ganhar porque o outro tá machucado. Esse, o lateral esquerdo, tá machucado. Então esse time vai pra frente.
Puxa o site da KTO, então aposta então na minha frente.
Aposta. Isso. Aposta KTO, melhor. É fácil de colocar o dinheiro.
Isso.
É fácil de tirar o dinheiro.
Isso.
Não é sorte. Tem que entender o lance da estratégia, de pensar nos times. E então tem um cupomzinho também. Tem um cupomzinho HPB que te dá 20% de free bet. Repetindo, é um cupom HPB.
E como é que funciona esse free bet de 20%?
Tem um cupom, um cupomzinho, que é só digitar HPB lá e tu recebe 20% de free bet.
Em cima do valor.
Exatamente. Colocou 100, ganha 20. Colocou 1.000, ganha 200. É isso aí. Essa proporcionalidade que a KTO te oferece, além de outras coisas. Então...
E se você quiser trocar ideia com alguém da KTO, vai no Instagram, molezinha, KTO, _ Brasil, você troca ideia com os caras respondem na hora.
Na hora.
Tá bom? E isso é muito importante porque é dinheiro, né? Isso aqui é uma segurança que vai estar de boa. Eu sei o que tá acontecendo ali com minha grana. Então tem cupom, tem bônus na primeira aposta, tem Instagram trocando ideia. Tem como dar errado, Níquel?
Sempre tem, né?
Não tem!
Oportunidade muito pequena.
Não tem, não. Pra alguém vai dar certo.
É,
mas às vezes não é pra você.
Também não mente, né? Tem como dar. Claro que tem como dar.
Mas pra gente tá dando certo.
KTO.com. KTO.com. KTO.com.
Nick, você gosta de esporte?
Amo esporte.
Mas eu não tô falando desse jeito.
Amo esporte quase tanto quanto eu amo apostar na KTO.
Ah, ainda bem rápido, né? Assim, levantei escrota a bola, tá ali, levantei bem. Não, mas além desse tipo de gosto que você pode...
Baixa essa cadeira, te enfiou a mão na cara.
Experimentar na KTO, que é o gosto pela aposta, pelo o entusiasmo, eu diria, pelo esporte. Você gosta de praticar algum esporte?
Gosto.
Olha minha cara.
Qualquer esporte que tenha um vitorioso e um derrotado.
Que você saia vitorioso.
É.
Isso é a consequência, né?
Entendi. Não, eu gosto de esporte. Gosto de competição, gosto de faltinha ali da meia lua. Põe uma boa, botar a mão na cintura.
Olhar antes, né?
Olhar antes. Dá uma corridinha do Roberto Carlos, depois acelerar e bater no meio da barreira.
No braço dos caras, que assim.
Ou, tipo, quando a outra pessoa vai cobrar, eu cobro antes. gosto de futebol. Esporte.
Ai, beleza, entendi. Mas você não tem praticado tanto, né?
Não, por que tu acha isso?
Porque você me falou isso, que não tem praticado muito esporte.
É, só voltar. Eu tô aos pouquinhos voltando a correr.
Você tem corrido real esses dias?
Uhum.
Pô, que maneiro. Aqui em volta mesmo.
Isso. Mas bem assim.
De leve.
É.
Meia hora.
Corrida da vergonha.
Ah, shame run. A lendária shame run.
Lá, caminho monte, uma corridinha ali. Entendi. De uma quadra.
Entendi.
Caminho um pouco monte.
Tirou onda.
É.
Mas é isso, cara. Baby steps.
Uhum.
Tá tirando onda. Não, eu fico feliz, cara. Esporte é um bagulho que eu gosto bastante. Eu praticava. Eu acho que eu e qualquer criança brasileira queria ser jogador real de futebol.
Uhum.
Eu até jogava bem, cara. Real, não tô de papinho. Pô. Vitinho pé de cola, já te falei. Daqui a pouco você vai pensar. Jogar aqui, eu vou matar aqui no pé. Mas eu realmente era bom. Só que, enfim, a vida caminha para direções muito loucas. Mas enfim, por que eu tô falando isso pra você? Porque hoje o episódio não é de papinho que você gosta de fazer, que eu sei.
Não é, eu tô sentindo a
agressividade. Eu acabei de vir do meu crossfit, sabia?
E intelectual. Tu veio agressivo.
Eu vim agressivo, porque eu tô aqui treinando.
Tu acha que é o esporte que deixa a pessoa agressiva é o crossfit?
Não.
É isso, não, professor é Vitor Soares. É isso que você está
coach,
dizendo.
Coach, chama a galera aí. Não é. Mas é que eu estou aqui à flor da pele, Nick. Porque, de acordo com Greg Glassman,
o Greginho?
Greginho falou uma frase que é: se esconder das suas fraquezas é a receita para a incapacidade e o erro.
Se esconder
das suas fraquezas.
Greg. Greg tá ouvindo.
Tá ouvindo, eu ouvi de nós.
Concordo.
Concorda?
Concordo, Greg.
Ousada, hein? Sua opinião.
Greg concordo. Tu não concorda com Greg?
Concordo 100%. Eu botei aqui porque realmente é uma frase que parece papo de coach. Uhum. Esses papo de coach que quer enganar a galera. Mas não é. É realmente... E é um puta desafio, né?
Enfrentar seus medos.
Nem só o medo,
lutar,
né?
Lutar contra os medos.
Nem só.
Dá um ipom na tristeza. Dá um hadouken... Os seus desafios.
Não, desafio. Não é isso. Não. Eu acho que...
De peito aberto. De peito aberto pros desafios.
Não, Nick, o Alexandre.
Esse é um episódio, primeiro episódio do De Peito Aberto pros Desafios.
Tu vai ter uma série.
Vamos transformar esse episódio em um episódio motivacional.
Vamos.
Eu vou ser muito positivo até o final do episódio.
Tá bom.
Vamos
então.
Lá.
Nick, então, não querendo fugir da frase, porque eu ainda quero falar um pouquinho sobre ela, você concorda então que... As pessoas têm uma péssima mania. Olha minha cara de péssima mania. A péssima mania de fingir que não tem problema. De fingir que... Ah, não. Eu me dou super bem com meu marido. Não, isso. Acha que eu... Preguiçoso eu? Que eu... Concentração é comigo mesmo. É contigo mesmo? Será, Nica?
Vou além.
Vou além. Ousadia.
Uma frase semelhante, tá? Onde a gente menos quer procurar, está o que a gente mais precisa encontrar.
Ah! Ai, caraca, até o mamilo endureceu. Duraça.
Tô errado?
Não.
Pois é. Déjà vu.
Ah, pois é.
Déjà vu, né?
Não, mas a gente tá brincando.
É sempre sentimento.
Mas é verdade pura isso daí. Tipo assim, a gente gosta de os lugares menos, que a gente menos visita é onde estão as maiores questões. Porque a gente visita pouco, né?
Uhum.
Então a gente acaba não resolvendo algumas questões. E é difícil mesmo, né? Porque a gente meio que é um lance que fica instintivo, tipo masculinidade tóxica, que o amigo, sei lá, você tá bem da vida, vai se fuder, moleque. Por que eu mandei se fuder? Pô, tinha que tá parabenizando, mas né, é meio que instintivo, não é instintivo, é impulsivo a parada, e eu acho que a gente tem esse impulso de fugir das nossas fraquezas, ou fingir que elas não existem, porque é desagradável, né?
É, o cérebro humano, ele busca sempre o mais confortável, né? De gastar menos energia, então é mais fácil tu... ignorar que tu tá com aquele problema ou colocar culpa nos outros.
Oi,
Vitor Soares aí, que gosta muito de fazer isso, colocar culpa nos outros.
Gosto.
Do que tu enfrentar os teus problemas.
Entendi, cara. Bem, esse papo nosso é...
Não tem nada a ver com o episódio.
Na verdade não, é a filosofia do CrossFit. É você colocar o limite dos seus problemas.
Comprar tênis caro e plantar bananeira.
É pra comprar tênis e não usar. Andar de bananeira pela rua.
Os tênis CrossFit são os tênis bonitos, cara.
Pode crer, é bonito sim. E o treino é muito intenso, tá? O lance da bananeira.
Tu já fez CrossFit?
Não fiz, eu tô brincando.
Então tu é hipócrita.
Eu sou. Mas eu sou um podcast, né? Você acha que podcast é o quê?
Eu me considero um vencedor.
Hipocrisia aí, ó. Ó, vamos lá. O CrossFit, né, cara, ele tem essa vibe até filosófica. Né, uma das premissas é justamente não esconder suas fraquezas. Jogar a fraqueza em campo, botar pra rolar e ver qual é e enfrentar elas. É assim que você melhora. O CrossFit tem essa filosofia.
Todas as coisas. É uma filosofia bem comum, né?
É, mas, né...
Não dá pra dizer que é do CrossFit.
Não tô falando que é do CrossFit. Que o CrossFit tem,
tá.
Entendeu? Porque a história do CrossFit é muito interessante. Porque esse brother, o Greg Glassman, ele nasceu com poliomielite. Tá ligado? Poliomielite? Paralisia?
Não. A paralisia, tu fica...
Tu tem problemas, pode ter, às vezes, paralisia total.
Uhum.
pode ter paralisia parcial. Mas
é uma parada que... Viral. Tem vacina? Como é que funciona?
Foi desenvolvida a vacina faz um tempinho. E a vacina, ela hoje é dada pra criança quando a criança nasce. Uhum. Pra não... Se você pegar o vírus, né? Você já tá vacinado.
Então, não é uma coisa mais tão comum, ter pólio.
O número que eu encontrei é 15 mil brasileiros por ano que tem. Mas é um número pequeno. Uhum. Por mais que pareça assustador. Brasileiros são 200 milhões. Então é uma raridade. Mas uma galera pega, uhum. acontece isso, e a vacina, quando foi descoberta, foi encontrada, a vacina acabou com esse problema. Então, hoje no Brasil e no mundo, né, não temos mais tantos problemas, a não ser da galera que não queira tomar vacina. Uhum. Então, talvez nos próximos 5, 10 anos aí a gente descubra a volta da poliomielite.
Aí, pessoal.
Pois é, cara. Pois é. O bagulho já tava resolvido.
É, não, mas é, a gente vai inventar uns novos crossfit esse pessoal aí, né?
Tomara, né, cara? Precisa de crossfit. De qualquer forma, o Greg Glassman, ele teve essa doença. Ele não foi vacinado, teve essa doença muito novo. E uma das... Não era completa, não era uma poliomielite muito agressiva. Então ele falou assim, ó... Descobriu que ele vai ter que fazer exercício perto da vida dele. Ele, tá, vamos show,
aí,
né?
Vamos aí.
É, e aí ele começou a fazer ginástica. E aí a parada é que ele foi meio que não curtindo muito. Que ele falou, putz, eu tenho um problema aqui nesse lado do corpo, mas eu sinto que fazendo a ginástica, que eu tinha que fazer, seguindo ali a regra e tal, a ordem das paradas, eu não tava estimulando o meu corpo todo. Porque a poliomielite afeta o corpo todo. Olha que doideira. E aí, por conta disso, ele falou, putz, eu queria uma coisa que estimulasse tudo. E aí ele começou a criar a sua própria série, o seu próprio esquema de treinamento. Uhum. Até as próprias paradas pra fazer. E aí ele criou o CrossFit. Ele criou um negócio que era focar em pegar o corpo como um todo. Não é tipo assim, ah, vou malhar a perna, tá ligado? Não, é a máquina, ele usa esse termo, inclusive. É a máquina, the whole machine. Ah. Ele quer a máquina toda na parada.
Tá bom.
Ele quer a máquina toda inteira e, enfim, vai dar muito certo. Porque em 1996 ele já vai ter uma academia e vai fazer o CrossFit.
Caralho, é um bagulho em 96.
Isso. E aí ele e a esposa dele, a Lauren Janay, eles vão depois... E começa a vingar muito. Pô, maneiro esse bagulho que você faz aqui, né? A gente fica correndo que nem maluco, plantando bananeira, foda-se. E aí que... Porra... Cara, todo mundo que faz CrossFit se amarra muito. Uhum. Não sei se você, né, concorda. E é porque é uma explosão de adrenalina do caralho, assim. Tá ligado? A galera vive aquilo.
E...
Bizarro.
Eu não sei o que eu falar.
Você ia falar bem. Fala assim, Vitor, seu cabelo tá bonito.
Não, não, eu não sei o que eu falar, cara. Eu tava pensando numa coisa de CrossFit. Eu tava visualizando a academia de CrossFit agora.
E aí?
É só isso. Não, não.
Você só queria visualizar.
Eu me perdi. Tá bom. Às vezes eu tenho isso, não sei se tu chegou a notar.
Não, já faz uns anos.
Eu tenho notado. Eu tô prestando atenção, tu tá falando, eu tô vendo uma imagem.
Ring of the devil, tô querendo a cabeça olhando pro nada, assim. Não, tá ligado, mas eu vou chamar sua atenção, cara. Ah. Como um bom professor que sou. Olha só. O que vai acontecer? Ó. Eles vão fundar a academia 96. Olha a mãozinha aqui, ó. E aí, eles vão falar: essa porra tá dando muito certo. Comecei dando mais aulinha em particular de CrossFit, bagulho que eu inventei. Só que agora tá lotando de brother. Eu não consigo mais aula particular. Só vale a pena pra minha aula com 15, 20 brother. E o dia inteiro lotado. Não, nossa, tem alguma coisa aqui que tá atraindo a galera. E aí, nos anos 2000, eles criam a CrossFit Inc., né, que é a empresa. Nos 2000, ele e a mulher, eles eram casados, só que há pouco tempo eles se separaram. E aí a mulher ganhou 16 milhões de dólares, aí, a parte dela, que ela vendeu, falou, não, vai lá, boa sorte aí, tudo de bom, né? Show, né? Um relacionamento que terminou aparentemente muito bem. De qualquer forma, nasceu na Califórnia, lá que nasceu a primeira academia de CrossFit, em Santa Cruz, tá ligado? Nasceu na Califórnia, e assim, né, o lugar onde até hoje o maior número de CrossFitters estão lá no USA.
É, eu lembrei agora que eu tava pensando há 20 minutos atrás. Que tu comentou que o CrossFit é de 96.
Yeah.
O UFC é de 90 e... tipo 91.
Olha.
Então, é muito louco como esses dois, o MMA no caso, e o CrossFit deve ter sido os únicos esportes que cresceram da forma que cresceram.
Depois.
Depois, tipo assim, um esporte recente. Eu nunca tinha me dado conta, porque eu sempre pensava no MMA como um esporte, cara, é ridiculamente recente, né? Tipo, sei lá, tem 30 anos, 30 e poucos anos, e já é uma parada... Enfim,
criador tá vivo, né?
Porra, velho, criador, os caras, os apresentadores são os mesmos, assim.
Isso.
E o CrossFit também, né, velho? Tipo...
CrossFit também.
O bagulho de 96 já é uma parada.
É, a parada é que, assim, o CrossFit ele não é necessariamente um esporte.
Ela é uma firma, na real, né?
É, uma marca, uma firma, firma, exatamente. Só que é uma firma que criou um sistema de um cronograma.
Ah, mas tem campeonato de CrossFit.
Tem, mas não é nem campeonato, né? É tipo um festival, entendeu?
Não, tem ganhador.
Tem ganhador. Tem. Então, que é o CrossFit, como é que é o nome? CrossFit Games. CrossFit
criativo, Games. Criativo.
É, criativo. Ah, funciona, né? Você tá vendo? O CrossFit Games, ele é um jogo, né? Competição que acontece anualmente, atualmente. Todo ano acontece e começou pequenininho. Começou em 2007, quando um dos executivos do CrossFit foi lá no interior, lá no Texas. Na Califórnia mesmo, vi aqui errado. Ele começou na Califórnia mesmo e começou a vingar muito. A Reebok chegou junto.
Reebok?
É aquela marca, pô.
É, eu acho que você fala Reebok.
Sei o que é, fala que Reebok. É isso?
Reebok.
Reebok? O pessoal chama de Reebok?
O pessoal chama de Reebok.
Putz, então desculpa aí, galera.
Mas, não sei, talvez seja certo.
Não, o correto é Reebok.
Eu falo Reebok.
Entendi.
No Brasil, o pessoal fala Reebok e eu falo The Reebok.
Ah, não, então você tá pronunciando de forma correta, desculpa aí, galera.
O certo é como?
Reebok. Tem que ter um nojo. Se você não falar com nojo em inglês, você não tá falando que a pronúncia é certa.
Será que é Reebok? Bom, tudo bem. Você tá dizendo que é professor?
Não, não sei. Eu li desse jeito.
Ah, tu leu desse jeito?
Ué, cara. Você acha que eu fiz uma entrevista?
Não, eu achei que tu tinha procurado real, porque tu falou com o confiante.
Não.
Eu achei que tu tinha...
Eu leio o Reebok, mas sei lá, às vezes... Enfim, cara, esse papo tá indo muito longe.
Reebok.
Reebok. Não. Eu acho que é Reebok. Mas enfim, não importa. O que importa, Nick, é que agora a Reebok, ela falou, estou junto.
Reebok é estranho, cara.
Tá bom, cara. Chato pra caralho. Ela tá junto no CrossFit, só que acabou que eles brigaram, mas depois já voltou a namorar de novo, porque no mundo do business não tem amor. Só tem aqui o interesse aqui, ó. Só é dinheiro, tá?
Mas eles se cresceram pra caralho nesse bagulho. Eles deram uma voltinha.
Total.
E aí, curiosidade, foi na mesma época que eles começaram a patrocinar o UFC também.
Na mesma época?
Porque assim, o UFC tu tinha, chegava lá, eu sou Vitinho. Vitinho, ia com a camisetinha, Vitinho do Morro da Cruz, patrocínio, certo. Desentupidora Cometa, não sei o que, os patrocínios nada a ver. Chegava pra lutar, tirava uma grana de cada um.
Sim.
Chegou o UFC e falou, não, vocês não vão te ganhar dinheiro de vocês.
Olha.
Vocês vão usar o uniforme da Reebok.
Olha.
E aí tinha a camisetinha, e aí tu ganhava uma grana pelo número de lutas que tu fez. Enfim, agora até encerrou o contrato com eles, acho que na sequência, agora esse ano, encerra o contrato.
Com a Reebok.
Com a Reebok.
Entendi.
Mas foi muito bom, porque era uma marca que não tinha cultura de MMA, né?
Uhum.
Não era uma parada, tipo... Não, e aí eles fizeram o lançamento das camisetas, assim, né? Os uniformes, nome tudo errado, assim, tipo...
Tadinho!
Tipo Anderson Aldo, tipo os
caraca.
Nomes... As bandeiras erradas dos... Mas assim, os caras avacalharam, erraram feio, assim.
Mas por quê, cara? Vai dar um mole desse,
porque
cara.
Foi num corre, foi meio nada a ver, era uma empresa... Faltou o popular...
Terceirizaram.
Double check.
Faltou double check.
Mas, e era as camisetas tão feias. Agora,
depois, o design ficou feio também?
Tudo. Foi assim, os nomes errados, bandeira errada e as camisetas feias. Depois foi ficando legal.
Aham, sim. Hoje tá maneiraço.
E aí já vai trocar.
É porque o Reebok saiu, né?
Vai sair. Vai trocar tudo. Mas o CrossFit também deu um upgrade pra Reebok. Porque acho que Reebok não é uma marca... Tão desejada como, sei lá, uma Nike ou uma Adidas.
Sim, com certeza. Mas é uma marca grande pra caralho.
É uma marca grande, mas ela não tem o appeal.
Você tá usando os termos, né?
Mas pra mim tem, eu gosto. Eu sempre gostei da Reebok. Mas eu gosto mais da... Qual é aquela que tem New Balance, que é tênis de pai pra caralho.
Tênis de pai, acho que eu tô ligado.
Adoro.
Pô, mano, eu gosto dessas coisas. Eu gostava muito da capa.
Capa? Então o cara gosta da capa,
é porque,
caralho.
É porque na época, o Vasco, né?
O Vasco era da capa.
Na época boa do Vasco. O Vasco de Van.
Porra.
Eu gostava. Só por causa disso. Eu gostava.
O Grêmio teve uma fase com a pênalti.
Ah, sim, mas pênalti é maneiro, pô. Maneiro. É do game, vai.
Tem a da Topper, tem as fases. E aí tem uma fase da Adidas, não sei.
Eu tinha uma chuteira da Topper. Era braba, tá?
Topper.
Tinha aquela lingueta que bota por cima do cadarço, tá ligado?
Tem esse futebol de salão.
Isso, de futebol de salão, justamente. Eu já jogava muito futebol de salão, cara. Mas enfim.
E o CrossFit,
Níquel? Você gosta de pular e correr e imitar macaquinho e carregar aquelas bolas, aqueles pesos russos, tá ligado? Peso russo?
Kettlebell.
Kettlebell, justamente. Você gosta? Você gosta dessas coisas?
Eu nunca usei. Eu comprei um kettlebell, até esqueci lá no Rio Grande do Sul. Bom, nunca usei. Mas eu acho
o
legal.
O problema é que você tem que empinar muito a bunda, né, cara? E publicamente isso é meio...
Não, deixa de ser fresco. Não tem problema nenhum. O que eu mais gostaria de fazer do CrossFit, e aí, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho do caralho, é o lance das cordas. Pá,
pá. Maneiro.
As cordas, pô, imagina me filmar slow. Pá, pá.
Quero muito isso.
Caralho.
Ah, Reebok, se tiver ouvido, tá pronto aí.
Até porque só vai dar pra filmar slow, porque eu vou dar umas três mexidas na corda. Pega quatro segundos.
Essa câmera que filma mais slow motion do mundo aqui. Não, é uma câmera normal. Tô filmando no tempo certo.
Não, eu acho a cordinha legal, velho.
Né, maneiro. Eu gosto muito do lance da bananeira, porque eu jogava capoeira, tá ligado?
Ah.
E aí, pô, mas os caras andam muito, Níquel. Os caras andam um tempão de bananeira, velho. É tipo olhar pra natureza e falar, foda-se.
Os caras vão.
Eu acho muito maneiro. E lance de argola, enfim, tem vários bagulho muito foda.
Eu tenho vários amigos que são entraram no vício do CrossFit.
Crossfiteiros?
É.
Olha, usei o termo, hein? Proibido esse termo, tá? Crossfiteiro. Are you a motherfucking
não,
crossfiteiro?
E os caras entraram e gostam pra caralho.
É, mesmo. Não, a galera se amarra. E eu sei que tem um lance de senso de comunidade muito forte. Porque justamente que o Greg ele percebeu, quando ele tava fazendo aquelas aulas particulares, tinha um desempenho X do aluno, né? E quando ele começou em grupo, aí ele falou, pô, todo mundo melhorou. Assim.
Mas é a humilhação.
Humilhação?
É humilhação, cara.
Por que é humilhação?
Cara? Não, tô falando seríssimo. Quando tu tá num grupo, tu vai os polichinelo a mais, porque, porra, velho, só eu não tô
conseguindo. Ah, faz sentido.
É humilhação. Sentido. Por isso que eu faço muito esporte sem camisa. Que dá vontade de chorar o tempo todo. E eu me esforço um pouco mais.
Entendi.
Dá vontade de vomitar e chorar. Então.
Pior que ontem, você é muito filho da puta. Ontem eu tirei a camisa aqui, vou botar o olho e você. Filho da puta, cara.
Não, mas é. Mas tem esse elemento, né?
Até sim, de humilhação, tem. Não sei se é humilhação em si, né?
É, eu acho que é.
Será?
Eu acho humilhação, não sei se talvez. Humilhação barra orgulho. Tem um lance assim de tu não quer. Porra, velho, eu pessoalmente aceito ser o antepenúltimo e tudo na vida.
O último, não.
O último, porra, velho. vamos puxar assim um pouquinho mais.
Não, mas você é especialmente competitivo, cara. Você se amarra.
Eu sou competitivo demais.
Em especial, assim.
É.
Não é igual as outras pessoas. Não. Tipo, tem coisas que não tem nada
mas
a ver.
Eu, em coisas que eu sei, tipo assim, que eu sei que eu sou ruim, eu não tenho problema em perder.
Em último?
Não. Eu tento não ser, me esforço pra não
entendi,
ser.
Entendi.
Mas acontece.
Acontece, lógico. Tem coisa na vida que você é o pior. Sabia que existem coisas na vida onde cada um de nós somos o pior do mundo?
Não é verdade.
Ah,
pior do mundo, não.
Estatisticamente, cara, deve ter alguma atividade onde você seja pior do que qualquer outra pessoa. Não. Existe muita atividade, Níquel.
Não.
Que isso, cara?
Pior do mundo?
Tem que ter, cara. Pensa numa atividade muito específica. Carregar a porta da marca tal por 20 segundos até ir pular e cantando Djavan.
Eu sou muito ruim em habilidades de...
Sociais.
Também. Bastante, mas eu sou pior ainda em habilidades motoras de fino traço. Tipo, ajeitar uma
delicado.
Coisinha.
Ah, você não é delicado.
Porra! Uhum. Tipo, ajeitar uma coisinha. Se eu tivesse que ir trabalhar numa relojoaria...
Ah, entendi. Eu também eu tenho essa parada, só que eu não sei se é motor o meu problema. Acho que não é. Meu problema é de ansiedade. Que eu juro, cara, quando tem que fazer uma coisinha muito pequenininha, cortar um na escola, quando tinha que colar uma coisa muito pequenininha, de um negocinho, de um cartaz, de uma parada. Pô, me dá um... Tá ligado? Não sei por quê.
Meu avô tinha relojoaria... E aí ele morreu, né? E aí ele deixou... Morreu, né? E aí ele deixou...
Falou disso. Estou aí, pra caralho. Morreu, né?
Como que lida muito bem com as perdas. A terapeuta conversou comigo que eu preciso lidar melhor com a...
Aí eu agora estou gritando a morte dos meus parentes.
Morreu!
Meu avô morreu! Agora eu posso falar.
Mas o... Enfim, ele morreu, né? E aí ele deixou pro meu pai uma caixa de ferramentinha de relógio. Assim.
Pequenininha?
Cara, é umas ferramentas bizarra, tipo, muito. É um monte de coisa muito louca de relógio. E é só de olhar aquilo dá um nervoso.
Dá um nervoso, é isso aí.
Meu, que é umas coisinhas, tipo, muito bicho-rupinha.
Sim.
É
uma
coisa.
Sim, que você tem que pegar coisa pequenininha e colocar lá numa.
Imagina,
velho. Engrenagenzinha.
Consertar um relógio, cara.
Isso. O cara usa aqueles monóculos, né, pra conseguir ler. Porra. Nossa, bizarro. Eu não consigo fazer esse tipo de trabalho também, muito minucioso. Esse é o termo, tá?
Mas tu tem um preconceito com crossfit?
Não, não tenho não, cara. É pura brincadeira. Porque existem coisas que são engraçadas você fazer piada. Crossfit, coach. Mas eu também me amarro no lance de coach real, assim. Me amarro.
O quê? Lance de coach?
Eu acho maneiro, pô.
Ah, eu acho pau no cu. Crossfit, não, crossfit eu acho legal.
Não, cara, tem coach que realmente ajuda
tem,
a gente.
Tem, então, tem.
Entendeu?
Mesmo, eu sei.
Então... Não tô entendendo por que você acha de pau no cu, então.
Não, eu não acho tão legal, assim.
Ah, eu acho que...
Mas não,
que
não quer dizer que não existam bons e competentes, eu só não. Acho que não sei.
Não, eu acho que é uma parada que tem como você realmente mudar a tua vida ali, tá ligado? Se você ouvir um bagulho que você não ouviria.
Acho que tem, dos nossos preconceitos, eu acho que tem mais chance de tu mudar a tua vida fazendo crossfit.
Ah, é?
Eu acho.
É, realmente, cara, deve mudar muito a nossa vida.
Eu acho que se tu entrar... Tipo assim, principalmente se tem um lifestyle completamente diferente e tal.
Sim.
E aí, pô, tu entra no CrossFit, tu entra numa comunidade de pessoas legais que estão, sei lá,
junto contigo, querendo
melhorar,
te ver crescer.
E tá todo dia lá plantando bananeira e vomitando na caixa de lixo, porque é muito difícil. E acho que isso deve dar um upgrade na vida fudido.
E nem quero entrar na discussão sobre a química.
Então não entra. Se tu é hipócrita, fala que
eu
não
estou,
quer
entrar. Eu estou na porta da discussão. Tá. Tem uma química que explode no seu corpo também, que influencia todos os aspectos da sua vida, né? Longe da adrenalina e endorfina.
Ah, de fazer exercício.
É, sim, mas é porque é muito, velho. É muito intenso. Inclusive, uma das principais críticas ao CrossFit é isso.
Social. Crítica social.
Não. É crítica em relação a vagabundo se fode.
Ah, tipo, sim.
Lesões reais acontecem.
Mas, né, meu amigo, como tu falou do teu outro, do outro nosso preconceito, que é de coach, assim como coach, tem muito gente... crossfiteiro filha da puta, tem muito professor de crossfit que não deveria ter um estúdio de crossfit.
Sim, mas pelo que eu vi, as críticas... É sobre o
os bom.
O oficial. Aham. Tem umas habilidades de subir parede, tá ligado? Tem umas paredes meio Homem-Aranha, foda-se.
Eu gosto de Homem-Aranha.
Eu também acho maneiraço. Tem uns caras. E eu fazia isso, que minha casa tinha uma parede alta, um muro, e eu pulava as direto. Eu era, porra, Vitinho Moleque. E aí, o galera fala que esse principalmente, e outros, mas esse principalmente tem muita chance. Porque o profissional de educação física, ele foca muito em não gerar lesões. Né? Tipo, uma parada que eles se preocupam muito em desenvolver o corpo, mas sem correr risco. Que, né, imagina. E aí, por isso, até que a maioria recomenda fazer correr em esteira, tá ligado? Fazer coisa em indoors, né? Porque a chance de dar merda é muito menor. Profissional de educação física em geral. E o CrossFit, mesmo sendo indoors várias vezes, às vezes não, existem coisas, atividades que têm possibilidade de você se lesionar real.
Então não vive, né, cara?
Pode mais nada?
Não vive. Sair na rua, posso tomar um tiro.
Profissional agora... de educação física vai parar.
Profissional de educação... Se eu tomar uma bala perdida, o profissional da educação física vai dizer, pare. Pare, está muito arriscado essa bala.
Ai, cara.
Ah, para.
Não, eles falam que tem que ser feito, você faz o que quiser.
Eu entendo. Mas eu acho que é um risco...
Válido.
É um risco válido.
Não, acho que...
O Neco, que é um grande amigo meu, morava comigo. Quebrou o braço crossfit, acho que eu contei. Quebrou o braço crossfit subindo corda.
Aí, ó.
Mas...
Aquele deslocou feião de placa.
Não, ele quebrou o braço.
Nossa,
quebrou
o osso.
O osso quebrou aqui no meio.
Ai, galera do CrossFit gosta de hardcore mesmo, hein?
Mas ele, segundo ele, não tinha nada. Assim, foi um... Deve ser aquelas paradas de um em um milhão. Sim. Não foi o cara subiu errado, ficou preso. Não foi, só aconteceu.
Às vezes acontece.
É, então. Eu tô muito no time CrossFit aqui.
Sim.
Eu tô muito apoiando incondicionalmente CrossFit.
Incondicionalmente, fudeu.
Pra mim, tinha que ter nas escolas. Tinha que tirar o português.
História.
Tinha que tirar ciência, português e história e colocar CrossFit nesses três lugares.
Nos tempos, né? Entendi.
CrossFit e capoeira.
Mas eu vou te falar uma parada, cara. Eu acho que as escolas podiam ter os bagulho de esporte foda, né? Podia ter uns esportes fodidos,
eu,
assim.
Eu acho que meditação e jiu-jitsu devia ter na escola.
As crianças tinham que ficar meditando, acordar, cair na porrada e voltar a meditar.
Eu acho mesmo, meditação e jiu-jitsu. Quando eu for ministro da educação,
sim,
eu vou colocar essas duas coisas. Tirar o português.
Parados com paroxítono, caralho.
Ah, eu não sei regra de citação.
Mas enfim, tio Nico. Mas enfim, voltando a falar sobre o nosso querido CrossFit, falando sobre o CrossFit no Brasil agora. Vamos afunilar a história do CrossFit para chegarmos até aqui nessa terra abençoada.
Não por políticos,
deuses,
né?
Não por políticos. Porque esses aí não abençoaram. Só os próprios bolsos.
Eu não vou entrar.
Não, vamos tentar.
Me chama na piscina.
Enfim, no Brasil ele chegou porque a galera começou a ver um potencial aqui no Brasil, um interesse muito grande. E aí um dos marqueteiros trouxeram para cá, de lá, e quando chegou, o Brasil já se tornou, tipo, em poucos meses, o segundo maior país com CrossFit no mundo, assim. O Brasil é viciado em CrossFit.
É tudo aqui na região, cara.
Em Pinheiros?
Tudo aqui por perto tem muito CrossFit.
Tem muito CrossFit. E outra coisa, uma coisa que pouca gente sabe, mas, por exemplo, lá onde eu morava, em Japuíba, em Angra dos Reis, que é perifa de Angra dos Reis, tem um montão de CrossFit, mas... Foda-se, tá ligado? Era um brother que leu a parada de CrossFit e falou, tô fazendo CrossFit. Só que não é assim que funciona. Você tem que comprar a possibilidade e o direito pra usar.
Mas, supomos que eu vou lá, assinei um lance com CrossFit gringo e quero ter uma academia de CrossFit. O treinamento pra ter essa academia não é assim também. Não é tão extenso assim quanto tu imagina.
Como assim, treinamento?
Não, imagina que eu quero ter uma academia de CrossFit.
Quer.
O que tu imagina que acontece? Tu montei a estrutura da academia.
O box, inclusive tem esse nome, você compra o box.
Tá parado lá, compra as cordinhas, os pneus pra te ficar girando.
Não, é que o box é um nome, tem que ter um espaço físico da academia, grande, para o CrossFit.
Tá.
Tem até noção de tamanho bonitinho.
Tem tudo lá.
Certo.
Mas eu acho, se eu não me engano, porque eu escutei uma entrevista com um crossfiteiro.
Crossfiteiro. É um animal, né?
Crossfiteiro.
Uma vez eu conheci um crossfiteiro.
Crossfiteiro famosíssimo, famosérrimo no meio. E ele tava
falando quente.
Que não tem um treinamento obrigatório pra te abrir teu box. Isso lá nos Estados Unidos, imagina aqui.
Então, tipo...
ele falou, tu faz um curso de 3 dias. Que é tipo, sei lá, pra te ensinar... Provavelmente tu agachar certo, pular, fazer uma, sei lá, básico dos básicos, de não morrer.
Pra você ser um treinador de CrossFit.
É, mas a crítica desse cara que era 5 ou 4 vezes campeão mundial de CrossFit,
então,
a crítica dele era que esse treinamento era real, só uns 3 dias tu podia abrir o troço. Não tinha um treinamento muito...
E ele acha que é um bagulho muito delicado e devia ser... Dá uma moral maior pra esse tipo de treinamento.
Nem sei se ele se prolongou muito nesse discurso, mas...
Largou a semente, largou lá.
Largou isso aí.
Entendi.
E aí ele também não curtia muito esse cara da polio aí, do CrossFit.
Então, esse cara, né, que eu vou aproveitar já esse...
Como é que é o nome dele mesmo?
O Greg Glassman.
Tô de olho, Greg!
Então, esse cara, enfim, ele vai... Acabou de sair do CrossFit, acabou de vender o CrossFit.
Quanto tem o valor?
É, se eu não me engano...
Eu, no mínimo... Deixa eu chutar.
Tem aqui.
1 bilhão e 200.
No dia 24 de junho de 2020, a empresa pressionou...
Sabe quem, deixa eu dar o valor. 500 milhões.
Enfim, como eu tava falando, os executivos pressionaram ele.
Cara, muito chato.
Os executivos pressionaram ele. E o Eric Rosa, é o nome do novo dono da CrossFit, comprou... Por 4 bilhões de dólares.
Exatamente o preço do UFC.
Caralho, sério mesmo? 4 bilhões?
4 bilhões. Que eu achei, por isso que eu achei que devia ser um pouco menos. Porque eu achei que não devia ter uns contratos de televisão tão grandes.
Não, o CrossFit é muito grande, velho. Tem 15 mil academias.
Mas tipo, sim. Ah, é que tá, é outra parada.
É outra, né? outra forma de ganhar, é.
É porque, que estranhamente, o MMA e o UFC também tentaram fazer mesmo, né? Abrir academias do UFC.
Não rolou?
Ah. Acho que não vingou muito.
Tem, né?
Assim.
Tem, né? Sim.
Mas 4 bilhões é um dinheirinho, né?
Dá pra comprar muito sushi, velho.
Dá pra fazer vários box.
Dá pra fazer vários box e depois destruir.
4
fazer
bilhões.
Outro. É muito grande.
Ele era
o único dono, porque ele vendeu a parte... Ele comprou a parte da mina, que ele era casado, lembra? Da Lauren.
7 milhões, né?
Por 12 milhões, parada assim. E aí...
O UFC foi... Os caras compraram por 2 milhões.
Compraram?
Tu inteiro por 2, vender por 4, bi.
Caralho. Pensa num negócio bem feito, hein?
Pô, mas teve um trampo aí, né?
Não, lógico, não.
E os caras, os caras do CrossFit também, né?
Sim, só que... Então, esse Greg Glassman, ele... Sabe por que ele vendeu? Foi pressionado a vender.
Ah, eu acho que eu sei.
Chuta aí mais ou menos.
Ele falou umas paradas racistas, não foi?
É, então, segundo ele... Não, o que ele falou? Primeiro vamos começar do começo, né? É, rolou um site falando, durante o Covid, durante o bagulho do Black Lives Matter, né?
Uhum.
Quando o George Floyd morreu e tal, na brutalidade policial. E aí, ele comentou assim, rolou essa notícia falando uhum. de casos de Covid e do Black Lives Matter, porque que as manifestações rolaram durante o Covid uhum. nos Estados Unidos, né? E aí, ele só comentou assim, Floyd 19, tá ligado? Que é, tipo, Floyd, que é o dono de George Floyd, 19. Ah. E aí depois ele falou o seguinte, cara. Ele falou que, ó, isso é uma palhaçada, que o pessoal tá exagerando, que os caras tão querendo mudar a nossa opinião, os caras tão querendo mudar esse vírus, sabe? Ele começou com uns papos de teoria de conspiração, uhum. tá ligado? E basicamente ele ficou bolado porque as academias estavam fechadas,
uhum.
tá ligado? E ele falou, peraí, então, pra essas manifestaçãozinhas, pode... Tá ligado? Agora, pro meu que eu tô gerando emprego, né? Aquele papo, carrego os empresários, carrego o país das costas.
E pago os salários isso. dos funcionários públicos.
Justamente. E aí, ele falou que foi criado laboratório, enfim, aquelas coisas todas. Ele falou: olha aí, ó, o establishment tentando dominar. O cara é literalmente milionário, né? Mas aparentemente o establishment é contra ele, né?
Bilionário.
É, bilionário. E aí, né, o que vai acontecer? A galera fala: mano, então, vamos conversar aqui. Vende essa porra. A gente paga bem, mas vai embora daqui. Porque a galera começou a cortar, se não me engano, Nike parou de apoiar o CrossFit por conta dele. Várias marcas por conta desse comentário dele. Pensa num tweet bom, hein?
Se eu não me engano, acho que não foi só esse tweet, não.
Não, então, depois ele falou o seguinte, assim, eu tenho uma parte que ele justificou depois. Não sei se foi justificativa.
Não, não, não justificativa, mas eu acho que esse cara deu outras brechas além dessa, assim.
Ah, é o quê? Que você lembra?
Não, da galera falar que ele era meio racista, assim.
É.
Que não era. Não foi um episódio isolado, mal interpretado. Pelo menos assim eu vi. Li,
é, né, se fosse só isso também, né?
Não foi. Não foi um.
Algo específico.
Não foi, não foi aquilo específico, assim. Que o cara. Entendi. Se parar.
Meio racistão mesmo.
É. Inclusive esse crossfiteiro campeão. Falava isso.
Que ele era racistão.
Que um monte de gente falava um monte de coisa dele.
Caraca. Não, então, de qualquer forma, o cara se mostrou um brother um pouco cabeça antiga, podemos assim dizer.
Matt Frazier é o nome do crossfiteiro.
E ele falou que esse cara é racistão.
É, ele é um crossfiteiro aposentado, mas ele é o cara que mais ganhou uma parada do crossfit, pelo que eu saquei.
É um coroa?
Coroa, 30 e poucos anos.
Ah, não, tem um coroa de 60 e pouco que compete até hoje, crossfit. É.
Mas não, esse cara aí era... Ganhou tudo.
Tudo era bom.
E aí ele falava que ele, enfim, ele era o chefe, teoricamente chefe dele, mas esse cara nunca falou com ele, não tinha nenhuma relação. E só falava mal desse cara que competia, assim, meio que dava umas... E eles nem se conheciam. E aí ele falou que, meu, um monte de gente falava várias...
Várias
que,
dele.
Que ele era...
Se amarrava, não gostava muito de ser branco.
É.
Entendi. Bem, de qualquer forma, dia 8 de junho de 2020... Tá, então, tudo que eu tô falando é extremamente recente. É, o Glassman pediu desculpas públicas, só que olha a desculpa dele. A desculpa é foda, né? O CrossFit e a comunidade CrossFit não irão aceitar racismo. Cometi um erro com as palavras que escolhi ontem. O meu coração está profundamente triste pela dor que causei. Foi um erro, não racista, mas foi um erro. Nem melhor nem pedir desculpa, né? Ó, errei mais ou menos, tá? Vai se fuder, né?
É o desculpa se tu se... Se tu te sentiu ofendido.
Isso, galera. É verdade. Galera. Se alguém se sentiu ofendido, desculpa. É isso, justamente. Louco demais, né, cara? Mano, enfim. Mas esse cara não foi o único cara do CrossFit a tweetar coisas. Tem um outro brother que se chama Russell Berger. Ele era, acho que é chefe executivo, enfim. Também é um alto escalão. Ele chamou a comunidade LGBT de sin, de pecado. Tá ligado?
Baita.
Não, ser humano maravilhoso. Ele falou: agradeço aos donos da CrossFit Infiltrate em Indianapolis. Isso, Indianapolis, nos Estados Unidos, que é um nome difícil, né? É, porque eles cancelaram um treino programado, porque esse treino ele iria fazer alusão ao LGBT Local Indie Pride. Tipo, ia divulgar a parada. E eles, não quero também, não. não vou divulgar essas coisas aí. Essas coisas de sin, né, de pecado. Olha a parada, né? E aí ele falava que os LGBT, a ideologia, ideologia LGBT, né? É isso que o termo que ele usava. Era intolerante. O cara cancelou o bagulho. Vocês são intolerantes. E ameaçava a liberdade de expressão. Então ele falou, parabéns aí por acabar com esse pecado. Intolerante aos caras, né?
E o cara mandou um pecado aí.
E sin, usou a palavra sin, deixou bem claro, assim. E aí, meu amigo, CrossFit tem que correr atrás aí.
Ah, mas esse brother que falou essa merda aqui, quem?
É o... nome dele...
Ele era o quê? Ele era o...
Russell Burgeon, um chefe executivo boladão dentro do CrossFit. Tinha um cargo bem, bem relevante, tá ligado? De qualquer forma, senhor Nick, o nosso queridão, o Greg Glassman, homem de vidro, Glassman, ele... que é inglês? Que se explica três vezes a piada. Ele, de qualquer forma, ele vai vender, vai ficar bilionário. E hoje ele tá lá sendo racista entre quatro paredes.
Com 4 bilhões.
4 bilhões no bolso, justamente.
Acho que ele não tá muito chateado com a nossa
crítica. Não, não, cara, não. Acho que não. Mas se tiver ouvindo aqui, abre o seu olho, senhor Greg, homem de vidro. Vou quebrar esse vidro na porrada.
4 bilhões, velho.
4 bilhões é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro, cara. Dinheiro infinito.
E será que ele vai tentar criar um outro esporte?
Imagina. Imagina, cara. Não, não, acho que acabou, né? 60 euros anos.
Ah, mas com 4 bilhões, tu tá entediado. Essa deve ser a fase que tu faz merda, né?
É.
Tu tem 4 bilhões, tu já tá, sei lá.
Nada acontece
com o
time.
Já tá no terceiro, nos terceiro quarto, provavelmente, da vida, né? Já tá mais no.
É, já quarto já.
É, sei lá. É uma porcentagem. A barrinha foi mais pra lá.
Foi.
E
nos finalmente.
Eu acho que tu faz. É um bom timing pra fazer merda, né?
É, tem que ficar de olho desses bilionários velhos.
É, tem que ver se a polícia. Pra que ilha ele tá indo.
É verdade. A polícia tem que ficar de olho nisso. Nossos heróis. Nossos heróis tem que ficar de olho nisso. Procurem velhos bilionários, que são os mais propícios a cometer atrocidades.
É, mas. É, fico curioso pra saber o que ele vai fazer. Com o próximo passo.
Acabou, né? De acontecer, né? Então vai rolar ainda.
Olha. Ele vai criar um esporte muito parecido com o CrossFit, cara.
É verdade. Só com hétero.
Não, mas imagina só com hétero branco.
É verdade, né? Só com hétero branco. Que é basicamente CrossFit.
Mas ele certamente deve ter assinado um contratinho de não compete.
Isso. Não, no mínimo, cala a boca, tá ligado? No mínimo, cala a boca ele vai tomar. Mas aí, pô, a gente talvez não saiba por ele, mas ele vai dar uma grana pra alguma coisa, por outras pessoas através dele, pode.
Acharam testas de ferro.
É, o laranja. A laranja. E aí, Nico, pra gente terminar esse episódio, eu quero saber a pergunta.
Quero fazer uma
competição aqui.
De CrossFit.
Sobe na mesa, agora.
Pode trazer o pneu de caminhão.
Ai, cara. Não, mas vem cá, você de 0 a 10, quanto no shape 6. Você tá?
4.
Acho que eu ia falar que eu tô no 5. Eu também tô mal.
É.
Eu acho que eu tô 4 também, né? Tá difícil, cara.
Tô.
Não é nem o shape em si, né? Mas é o, tipo assim, estou no que eu queria.
Não, eu tô 4 sendo 7 aceitável.
Não, justo.
E o lance de. É foda que até, tipo. Capacidade pulmonar, assim.
É, cara. E a gente não consegue medir, mas, pô, capacidade intelectual. De profissional, produtiva.
Mas esse podcast tá aqui pra mudar isso.
Estamos.
Esse podcast, só a gente fazendo aqui, a gente já tá. É um exercício, né?
É um exercício psicológico. Isso aqui, meu amigo, eu estou emagrecendo enquanto eu falo.
Eu acho que a gente tem que experimentar andar com um pneu de caminhão.
Nas costas.
O tempo todo, durante um mês.
E aí, fazer um episódio, voltando, estado do CrossFit 2. Chega aqui sem braço.
Será que nenhum box de CrossFit vai nos convidar pra. Foda que tu mora no Rio, né?
Agora, meu amigo, com a publi certa, eu vim pra cá toda hora.
Ai, Covid também, né?
Ah, depois do Covid, lógico. Sim. Que em 2030 a gente tá vacinado, pô. Então, tipo, tá fazer só empurrar pra frente. Não, mas ó, vamos fazer o seguinte, Nick. Vamos fazer uma promessa. Quer tá. Fazer promessa comigo? Aperta minha mão.
Tá.
Aperta minha mão.
Vamos. Não, tua mão é pequena e suada.
Mas é gordinha.
Daí, teus unhas são muito pequenas, tenho
é
medo.
É porque eu roo.
É, não sei, eu tenho medo. Eu tenho muito medo da tua unha. É muito pequeno.
Eu roubo, cara.
Mas não é.
Bota a mãozinha na mesa. Bota a mãozinha na mesa.
Olha o teu minguinho.
Tá, cara.
É muito pequeno,
eu
cara.
Eu sei que é pequeno, é fofo.
Não, Deus, tua mão ser pequena não tem problema, mas tuas unhas são assustadoras. Olha só.
Bota a mão. Cara, foi muito grosso o vômito que você. Eu me vi sem cabeça.
Que é que eu
faço? Bota a mãozinha do lado da minha. Pode ser do lado. Pode ser do lado. Dá um em frente, tá bom, foda-se. Vamos prometer uma coisa. A gente vai fazer exercício físico a partir de. Quando eu vou embora? Terça. A partir de terça-feira a gente começa a fazer exercício físico sempre. E daqui a um mês a gente vai falar o impacto que isso teve na nossa vida.
Tá bom.
Ó, não é papinho, olha, minha mãozinha gordinha tá aqui.
Tá.
Então, ó, vai ser no dia 20 alguma coisinha, e no dia 20 alguma coisinha de novo, quando eu for embora, a gente volta e faz um episódio rapidinho explicando.
Tá.
Um mês.
Um mês. Eu já tô fazendo exercíciozinho ali, pai.
Show.
Tá no caminho.
Beleza, vou fazer isso. Fechou?
Fechou.
Então é isso, menino. Essa é a história do CrossFit.
Tchau, tchau.
Valeu. Eu nunca vou me acostumar. Eu nunca vou...